E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas. Seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. Primeiro, que história é essa, Porchat, do ano começando? Então a gente pode oficialmente dizer feliz ano novo, que agora sim começou. O que aconteceu até aqui era um restinho de 2019. A partir de hoje, a gente tá em 2020 mesmo, que é o ano do rato no horóscopo chinês. Eu não entendo muito de horóscopo chinês, na verdade, mas eu prefiro mais do que o que a gente usa, que o nosso horóscopo é muito confuso. Porque você é Capricórnio, mas com ascendente em Escorpião, Lua em Touro, Vênus em Libra, Sol em Gêmeo, tudo isso para justificar porque que você é cabeça dura. Não, ele não é teimoso, ele é touro, né? E uma descrição dessa te livra da cadeia no Brasil. Seu juiz, ela matou a irmã, mas ela é escorpião com sagitário. Pelo amor de Deus! Liberta ela, mas manda prender o ascendente. O que, que é isso? Tinha que padronizar isso no Brasil todo. Né, o agiota vai matar o cara que tá devendo o dinheiro. Você não vai me pagar! Vou te matar, desculpa, eu sou ariano, eu não sei lidar com o dinheiro. Então solta, solta ele. Pelo amor de Deus, ele é ariano, você não sabe o que é lidar com o dinheiro sendo ariano, minha gente. É assim que funciona. Tem o famoso Mercúrio retrógrado também. Já ouviu isso? Isso eu nunca entendi. O Mercúrio retrógrado. Mercúrio retrógrado é o quê? É um planeta contra o aborto, a favor das armas. Eu sempre achei um cara, né? Por isso que eu gosto do horóscopo chinês, que é uma coisa só e pronto. Tu é o quê? Rato. Esse é teu ano. Parabéns. Acabou. Ah, mas eu sou coelho. Caguei. Espera teu ano, amigo. Ah, eu sou macaco. Azar. O ano é do rato. Dá teus pulos até teu ano, amigo. Eu acho também uns bichos uma porradeiro, né? Serpente, dragão, javali. Na verdade, não é javali, é porco. Porque eu sou porco e minha avó me disse que não é bom falar porco e não pega bem, né, avó? Minha avó falou, fala javali, que é mais legal. Aí eu adotei o javali pra mim, né, que achei mais sacudido. Mas olha que legal, você pode ser dragão no horóscopo chinês. Tudo bem que no outro você pode ser leão, mas no chinês você não corre o risco de ser virgem, né, gente? E eu não digo isso porque pega mal ser virgem, mas porque com certeza se você for virgem, todo Natal vai ter um tio teu falando, olha ele, é virgem! Você já tem 52 anos e 3 filhos, mas é virgão ele. Tudo bem, mas no horóscopo chinês você pode até ser rato, mas pelo menos você não vai ser uma doença. Uma doença que mata, eu sou câncer. Olha que horrível, que nome horrível de signo. Qual é teu signo? Febre tifoide. Com ascendente em tuberculose, meu Deus do céu. Então pra você que é rato, feliz ano novo. Vó, pra pessoa não dizer que é rato, a gente fala o quê? Que ela é Mickey Mouse, pra facilitar? Esse é o ano do Ratatouille, pronto, pra ficar mais bonito. E pra nossa estreia, nossos convidados estão muito sortidos. A primeira é a minha amiga de stand-up, a devoradora de querubins da comédia. E depois eu vou explicar isso pras pessoas. É uma pessoa que com leque na mão faz barulho, mas com microfone provoca um tsunami. É a Nani People! Até jogou o leque. Ele, meu segundo convidado, é aquele tipo de pessoa tão querida que se o Papa Francisco falar que não gosta dele, eu vou desconfiar do Papa Francisco. Jonathan Azevedo! E pra completar o nosso trio, ela que teve sua mancha na perna descoberta só recentemente pelos jovens. Como assim, Brasil? Essa mancha é um patrimônio do brasileiro. Pra essa geração, agora ela não tem que ir de táxi, ela tem que ir de Uber. Angélica! Muito bem! Não é?
Moleque caiu. Devoradora de querubim? Como assim, produção?
É verdade.
Já fui boa nisso, agora tô mais comedida.
Não, mas eu tenho uma história
agora
com a Nani.
Agora tô pegando arcanjo.
Eu tenho uma história com a Nani. Eu tava num avião indo pra Goiânia, pro festival de humor que ia ter, a Nani tava do meu lado. Aí, beleza, a gente conversando. Daqui a pouco a Nani falou assim, ah, vou ali rapidinho, ali no banheiro. Eu falei, ah, tá ótimo. Deitei assim, bonitinho, dei uma dormida. Aí o avião pousou, Nani do meu lado, ah, tudo bem, tudo. Levantamos pra pegar a malinha, passa um rapaz por ela. Dá um assim, então tá, a gente se vê. Aí eu falei, ah, que legal, conhece, Nani? Ela falou, não, conheci agora. Eu falei, conheceu agora?
Que rapidinho,
aí ela,
né,
falou, é aqui no avião. Eu falei, como assim? Ela falou, não, peguei. Eu falei, pegou?
Você pegou no voo?
Faz mais de 10 anos. Para, faz mais de 10 anos isso.
Isso é, mas se encontra com ele até hoje.
Então.
Casou, né?
É prático. Sabe como é que é? Servimos bem pra servir sempre. Então, e era complicado. Ele era de Goiânia, mas estudava em Vitória. Era um translado. Então era muito complicado a logística toda,
sim,
entendeu?
Sim.
Mas tudo vale a pena se a neca não é pequena. Vá por
muito bem. Então a gente já volta pra... achar. E eu, quando sempre que vou agora fazer o programa, eu peço pra todo mundo me mandar as histórias, porque as pessoas têm de todos os tipos histórias, e eu quero sempre uma história inédita, e às vezes as histórias não podem, podem, não podem. E é difícil achar história, não é? No início, quando você fala assim, acha uma história.
A gente dá um branco. Na hora você esquece todas as histórias da sua vida, né? Uma loucura.
Eu não veio nenhuma na hora que me perguntaram.
Eu também. Eu falei, não tenho.
A gente acha que a história não é tão interessante, assim.
Mas aí, por exemplo, a Angélica tava na dúvida, chegou no camarim agora, para entrar, ela falou, lembrei de uma história.
Pois é.
E essa é a história que ela vai me contar.
Quando eu relaxei, eu lembrei.
Quando relaxou,
pode perguntar, assim, que a gente dá um negócio estranho. É assim, eu viajava muito com o programa com estrelas, viajava o Brasil inteiro, e sempre com a família toda, sempre tive criança, então levava as crianças e tal, e todo final das temporadas que eu viajava para gravar, o Luciano ia no final para a gente se encontrar na cidade. As crianças já estavam lá comigo, ele ia para ver as crianças também. A gente ficava junto ali uns 2, 3 dias, ele voltava e eu continuava gravando. Bom, eu estava grávida da Eva, estava com o Joaquim e o Benício lá pequenos, a Eva na barriga de 6 meses de gravidez.
Uhum, então já estava uma gravidez
legal. Uma gravidez boa, gravando já com dificuldades, aquela crescente, no calor. Era em Trancoso essa gravação.
Bom.
Quente, verão.
Eu gostei que eu falei, bom, ela é quente, verão. Bom é que não era você grávida,
querido, grávida no verão, quente, gravando com a luz, refletor, entendeu? Mas enfim, tava lá gravando, já gravando o dia inteiro e tal, com os convidados. O Luciano chegou à noite, já vamos jantar? Eu falei, vamos, né? Super afim, né? De ir, mas poxa, ele tinha chegado, vamos fazer bonito pro marido, né? Aquele esquema, vamos jantar. A gente já leva a equipe toda, uma grande celebração do dia que foi incrível de gravação, vamos. Só que tava com muita fome, muito cansaço, fomos para um restaurante, chegou lá, comi além do que deveria ter comido, porque tava com muita fome, cansaço, você come. E falei, eu vou relaxar, chega, né, gravando,
quer
vou tomar uma tacinha de vinho. Já tô de 6 meses, não tem problema, vou tomar uma tacinha de vinho, tá. Comi, tomei uma tacinha de vinho, nem uma inteira foi. Daí eu comecei a sentir uma coisa esquisita, começou a dar um barato. Eu falei, nossa,
bateu,
sei lá, a comida bateu. Falei, vou, todo mundo na mesa, a equipe toda e tal. Falei, vou ao banheiro, né, gente? Não vou dar vexame aqui, vou ao banheiro. Fui ao banheiro, cheguei no banheiro, lavei um pouco o rosto e tal. Fiquei olhando, comecei já a ver uma coisa meio turva. Falei, tá estranho isso aqui.
Que isso.
E barrigudona. Saí pela porta do restaurante, só vi a mesa da equipe, assim, na época tava o LP, a Inês, que fazia o programa. Eu fui pra cima deles e não lembro mais nada. Eu apaguei.
Desmaiou. Mas tombou no chão, papão?
Me contaram que eu caí na mesa, assim, caí meio no colo.
Então ainda fez um teatro. Ó! Oh!
Ah, é uma coisa que você cai de lado. Eu acho que por causa da barriga.
Lógico,
devo ter protegido a barriga.
Inconscientemente.
Né? E aí acordei. Parece que eu fiquei bastante tempo desacordada. Eu acordei com pessoas ao meu redor. Eles juntaram cadeiras e me botaram deitada, assim. Aquele barrigão. E muita gente, as pessoas meio apavoradas, o Luciano ali e tal. Rolou aquele clima... Um médico, por favor. Apareceu
médico.
Um médico no restaurante,
um
em Trancoso,
médico.
Numa terça-feira, 11 horas da noite. Tinha um médico. Que veio lá, porque estava todo mundo preocupado que eu estava grávida. Bom, vieram ver e tal. Isso não é engraçado, né, gente? Foi super triste,
por
eu
enquanto,
sei. Está todo mundo
a gente
apavorado.
A gente só está achando graça porque nasceu sua filha e a gente está feliz. Mas vamos seguindo a história.
Mas aí, tá tudo bem com ela? Tá tudo bem. O médico virou e falou, olha, só tem uma coisa. Eu acho que era bom, era prudente a gente ver como é que está a criança. Porque eu acho que teria que fazer um ultrassom. Agora, às 11 horas da noite, numa terça-feira, em Trancoso.
Bom, onde é que...
Uma clínica médica? Difícil, né? Um médico, onde é que tem uma clínica de imagem, na verdade, para Produção de televisão, né? Você sabe?
Produção.
A gente vai conseguir uma clínica, a gente vai conseguir 11 horas da noite. Ah, beleza. Realmente, a produção eficientíssima conseguiu. Botaram no carro, a gente foi. Quando tá passando, se parou o carro, eu olhei. Clínica veterinária. Falei, legal. Aqui tem uma máquina de ultrassom. A produção conseguiu. Né? Falei, tá ótimo. Eu já tava meio enjoada ainda, né? A comida, porque eu comi muito mesmo. A comida tava toda aqui ainda. E aí eu entrei na clínica veterinária.
Você, quando caiu, você falou, me ajuda, Luciano? Não, teve essa frase, não, né?
Não, mas acho que eu devo ter pensado. Devo ter mentalizado isso. Não. E aí, bom, me botaram naquela maca... De cachorro, né? Aquela... No caso, cadela. Aquela que é prateadinha, geladinha, né? Me colocaram deitada ali. Eu super... Gente, que bênção esse lugar. Pelo menos conseguimos um lugar de imagem. Veio o médico veterinário.
Ah,
pra fazer o... Claro, que né? A clínica veterinária. Pra ver como é que tava a Eva. Fez lá aquela outra... Viu? Tava tudo bem. Ela tava
dormindo.
Cara,
eu entendi como tava a égua. Por um segundo, eu falei... Que homem desagradável. Como é que fala uma coisa dessa?
A Eva... Ele é veterinário, égua, você linkou.
Eu falei,
você fez o link.
E aí ele fez o ultrassom.
Fez o ultrassom, a Eva tava lá dormidinha, tranquila, tipo exausta, porque tudo que ela tinha passado comigo, bom, óbvio que ela sentiu também. E aí fez, eu comecei a sentir aquele cheiro de animais, né? Aquele cheiro de bicho, aquele cheiro de éter, aquela coisa misturada. Vomitei até a clínica toda.
Ei, gostoso.
Mas assim, me sentindo super à vontade, grata por aquela maca gelada. E aí, enfim, vi que tava tudo certo, saí de lá, no dia seguinte a gente... Teria que cancelar a gravação, porque eu passei mal, mas não, vai descansar. Descansei um dia e continuei gravando lá em Trancoso, terminando a temporada. E depois é que eu voltei pra casa. Bom, essa é a história, eu fui ver, fazer ultrassom da Eva numa
clínica
veterinária.
Mas você me pareceu muito tranquila. Você ainda estava meio passando mal, porque se você passa mal, desmaia, grávida, te leva a uma clínica veterinária, em nenhum momento você falou assim, gente, é pegadinha? O que está acontecendo? Você
tava não, eu não fiquei, eu fiquei tranquila, porque, na verdade, eu não fiquei tranquila, né? Quando eu fui clínica veterinária, eu fiquei apavorada, porque se tiver algum problema... Se a Eva não estiver bem, ainda bem que ela estava ótima, mas faz o quê numa clínica veterinária?
Não, mas...
Porque, assim, se tem um problema efetivo, não tinha pra onde ir aquela hora e... Eu ia ter que dar um jeito na clínica.
Que louco!
Faria ali, eu não sei o que ia acontecer.
Você sabe, curiosamente, não que eu estivesse grávida, mas assim... Quando eu fiz o primeiro seio, a gente nunca esquece, eu cheguei toda feliz de mostrar para um amigo meu, veterinário, em Poços de Caldas. Quando eu fui mostrar, olha o meu peito!
Sempre envolvido.
Quando eu olhei, eu falei assim, não é por nada, mas tem dois pontos aí. Eu falei, como é que é? Um ponto vai sumir. Não, esse ponto está encravado. Você tem que ver esse ponto, porque esse ponto vai encravar e vai te dar problema depois. A gente pode tirar. Eu vou, como? Passa amanhã na clínica veterinária.
Olha aí,
gente. Olha, posso falar? Tá na última moda.
Tá na última moda. É o último
grito. Tirou meu ponto.
Fui lá, passou um éterzinho, tal, pá, e tirou o ponto bonitinho na
tá
mão.
Vendo? Eu nunca tinha contado essa história. Aproveitar para agradecer a clínica que me recebeu com todo carinho às 11 horas da noite. Ele veio da casa dele. O médico que fez a imagem. Muito obrigada.
Não, e é curioso, porque daí lá na clínica, agora veterinária, tem a foto de todos os bichinhos que eles atenderam e da Angélica.
Assim, ó.
E o pessoal, que curioso. É uma espécie diferente.
Mas boa intenção é tudo, né? A pessoa tem boa, boa vontade. Boa vontade é a base da vida.
De boa vontade, o Jonathan também entende, que foi pro Marrocos sem intérprete.
A minha foi uma loucura, cara. Eu tive a proposta de fazer meu primeiro filme fora do Brasil.
Genial.
E eu fiquei pensando, caraca, a gente sempre fica pensando, cara, como é que vai ser a situação que vai me tirar do país a primeira vez? E foi um filme, eu fiquei muito grato. Eu não falo nada de inglês, assim. Sei o que poucos sabem também, né?
Help.
Help. Sorry. Excuse me. Sei lá. Please.
E motherfucker.
É, motherfucker.
Gente, é sempre bom. Ter um palavrão é sempre bom pra falar.
Aí uma...
Fucker.
E uma coisa que um amigo meu que trabalha com esses negócios de sobrevivência, ele fala pra mim, tem que saber water e lighter. É.
De fogo, isqueiro.
Isqueiro.
Mas isqueiro pra quê?
Porque às vezes você precisa relaxar, Angélica. É um negocinho que você... pra fazer um fogo, realmente.
Sobrevivência.
E aí, bom, você
e sabe... aí, tudo bem. Aí
foi
eu...
pro Marrocos.
Cheguei lá no Marrocos. Primeira vez que eu vi mais de 300 pessoas e nenhuma falava a minha língua. Eu falei que... Opa, não entende minha língua. Ah, oi, não entende.
Você não saiu do aeroporto?
Saí depois de 2 horas. Encontrei um cara com a placa Jonathan Azevedo.
Desesperado.
Eu falei...
Já duas horas. Fazer, cara.
Já. Eu olhei pro cara e falei... Sabia que o nome dele era Amir. Falei, Amir, caramba, cara, ainda bem que eu te encontrei. Eu tô aqui nessa cidade. O cara olhou pra mim e falou... Problema. Aí eu falei, que problema, irmão? Acabei de te encontrar, os problemas acabaram. Agora, né? Agora nós estamos bem. Ele, problema. Eu falei assim, ah, qual
ele
é, cara?
Eu sabia falar
ele, você tá de tu tá de brincadeira
comigo.
É o water
comigo, e o lighter dele, é o problema.
Tu só vai ficar falando assim comigo? Cara, fala comigo na moral, pô. Tô falando contigo na moral.
Já começou ele... a se entender com o cara.
Ele... Problema. Eu falei, caraca.
O nome dele era Problema. É.
Não, eu falei, acho que o cara não tá entendendo o que eu tô falando.
Você achou?
Irmão, tu entende o que eu tô falando? Ele, querido, You like Marrocos? Foi lá, I love Marrocos.
I love.
Nem chegou, nem
foi. Nem coração. Nem
vai falar pra um cara lá no meio da terra dele, lógico, que você. I hate.
Não.
Não, eu odeio isso aqui.
I love Marrocos.
I love Marrocos. Ele fala, come on. Entrei dentro do carro,
claro,
com ele.
Claro.
Olhei pro Amir. Ele, 1 minute. My name is não Amir. Amir. Eu já tomei a primeira. Já falei, valeu, desculpa. Excuse me.
E qual era o problema? Que problema.
Ah, então, que ele, de fato, ele não entendia nada. A única palavra que ele sabia em português era problema. Porque ele tinha um amigo brasileiro.
Meu
que ele
pai.
Falava pela internet, que o cara só falava, ele perguntava, e como é que tá o Brasil? Ele, cheio de problema. Aí, como é que tá? Ah, tô resolvendo um problema. O moleque sempre tava resolvendo algum problema. É. Então era meio que...
Um brasileiro, né?
Exatamente. Um brasileiro. Ele foi me explicando lá que tinha uma menina na produção que chamava... Isso daí demorou umas 2 horas. Que chamava Luciana, que era mineira. Eu falei, irmão...
Nossa, gente.
Falei, amigo... Agora.
Me dá Luciana.
Direto.
Agora.
Luciana, eu tô há mais de 24 horas sem escutar um português, que nem pra minha mãe eu liguei. Aí, ai, parecia aquele filme de câmera lenta, só queria ver a Luciana. E olhava pra Luciana, olhei, Luciana! Puf, abracei a Luciana, joguei ela pro alto, falei, Luciana, me bota num lugar onde tem comida perto, de preferência, tipo, sei lá, que tiver McDonald's, pra mim já tá bom. Eu já tentei, já tinha tentado comer algumas coisas lá e não tinha dado bom.
Não tinha dado
bom. Tava passando fome.
Já tava difícil.
A comida no Marrocos, ela dá uma mexida legal aqui dentro.
Exatamente.
Ah, é? Ela vem descendo, catando o que tem por dentro da frente.
Arranhando tudo. E aí comecei a conversar com Luciana, né? Pô, Luciana, tá muito difícil pra mim. Ela falou assim, ó, fica tranquilo. Agora, a partir de hoje, a produção deixou eu dar uma volta contigo. Tudo que precisar agora, eu tô com você. E nós vamos gravar em uma comunidade. Eu falei, caraca.
Tô em casa.
Ó, mas tem uma coisa, Jonathan. Quando chegar lá na comunidade, eles te acham uma estrela de cinema que passou um filme seu aqui. Eles amam o seu trabalho. E eu não sabia o que tinha por trás da conversa, que, por exemplo... Eles queriam muito gravar naquela, como filmar naquela comunidade, sendo que o dono da comunidade lá, ele não queria aceitar, ele não aceitava muito a entrada de imprensa, câmeras, ele não queria lá dentro.
Entendi. Quando você diz o dono da comunidade, é o moço.
Era
que
o moço lá,
que...
o moço que é o.
Que manda em tudo.
O Pataxó lá.
É, o Pataxó. O Pataxó marroquino.
O Pataxó, gente.
E aí ele chegou lá e o diretor não queria me falar, mas o cara viu um filme, esse filme que passou lá e todo mundo gostou, esse cara viu Isso é a Mamona Minha.
E
o cara falou assim, se for esse negão aqui, pode vir fazer o filme aqui, porque eu quero conhecer
você
ele.
Você era o passe livre pra gravar o
Mas eu não
lá.
Sabia ainda. A moça só falou assim pra mim, olha só, chegar lá não brinca com as crianças, porque a nossa cultura é diferente. Não tira essa camisa, porque primeiro, tu tem tatuagem, lá tem um montão de mulher, você não pode ficar sem camisa. E ainda mais tatuado na frente das mulheres lá. Mas é só 2 horinhas só de gravação mesmo. E depois a gente vai embora. Acabou. Quando eu cheguei lá, era 10 da manhã. Já tinha umas 20 crianças, já com bola de futebol, camisa do Brasil. Eu olhei pra moça e falei, vai dar merda.
Problema.
A Luciana me olhou assim pra gente. Eu falei, já pode falar pra ele. Que isso ele entende, vai ter problema. Já saí do carro... Falei pro segurança. Só um embaixadinho. Bol, pedi pro menino.
Como
a bola
é que mete embaixadinho?
Aí não, também. Falei bol, pedi bol. O menino jogou a bola, eu comecei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando eu cheguei na 7ª, rapaziada já. Começou a aplaudir. Fiquei de 10 da manhã até
meio. Isso, o moço da arma só mirando nele.
Nisso, o diretor falou.
Ó, Cláudio, olha o que esse maluco tá. Vamos deixar ver até onde ele vai.
Nisso, o diretor já tá falando, ó, a cena tá ficando pronta lá, deixa ele acabar de brincar lá, que agora vamos subir pra gravar. Vem uma senhora e fala assim, olha, gostei de você. Quer almoçar lá em casa, não? Falei, pô, minha senhora, que isso? Lá na favela é assim mesmo, a senhora leva a gente pra... Vou lá comer na sua casa. A amiga chega pra mim e fala assim, aqui não é lá, não. Avisa pra ele que aqui, se tu entrar na casa de uma mulher sem o marido dela tá lá, aqui você não pode.
Babá.
Aí eu falei, pô, então avisa pra ela que eu não vou poder ir lá. Porque o marido dela, ela falou assim, meu marido faleceu. Eu falei, ô amigo, mas o marido da moça
faleceu. Que entrou na casa de uma mulher que tava sozinha. Aí é que é o negócio.
Do nada me vem o Amir chorando. Chorando, mas chorando.
Problema, gente,
problema. Problema seríssimo. E aí a Luciana já começou a chorar e falou assim: o moço tá aí. Desceu pra te conhecer.
A gente tá com tanto medo dele que a gente tá chamando de moço, mas é um traficante. Que a gente não sabe se ele tá aqui, que ele veio.
Se ele tá assistindo o programa.
É, de repente.
Quando eu cheguei, quando eu vi ele chorando, eu falei: caraca, vocês estão com medo desse cara? Esse cara deve ser ruim pra caramba, porque ele só chegou, vocês já estão apavorados? Tinha 70 pessoas lá fora e um cara fumando.
Ih, dando uma pinta ainda.
Gente. Não. Deu uma pinta, não é possível.
Ah, olhei pros 70, olhei pra ele, falei... Falei pra Luciana: Luciana, para de chorar, igual lá na favela, já sei quem é o homem, aquele todo de puma, né? Ela assustou, falei: poxa, tudo é a mesma coisa, só muda a bandeira. Vamos lá. Comecei a cumprimentar o primeiro aqui, aí o Amir vinha. Cara, você já cumprimentou 10 pessoas. Fala pra ele, Luciano. Você cumprimentou 10 pessoas. Fala pra ele lá. Fala como é que foi. Eu vou chegar lá. Eu não tenho como correr. Eu vou cumprimentar as outras pessoas e vou chegar lá. E fui cumprimentando as outras pessoas. Aí o Amir vinha e falou assim: cara, o moço tá ali te esperando. Tu não vai falar com ele. Eu vou chegar lá. Vou ter que falar com todo mundo. E pum, cheguei no moço. Falei: moço, tudo bem? Você quer um celular mais leve? Falei: amigo, uma sala, não tem um minuto. E continuei falando com as outras pessoas. E o cara sentou.
Você
sem medo
da morte mesmo, né, Jota? Você...
Mas aí que tá, aí que nós vamos ganhar o cara. Porque um cara que é líder, ele tem que lutar por todos. Se você falar com um só e esquece todo, você não tá falando com o líder.
Olha aí.
Entendeu?
Esse é...
E aí eu acabei de falar com todos e eu tava com muito calor. Ele falou pra mim: tira o cara, tá com calor? Tá quente? Aí eu falei: Luciano, o que tá falando? Isso tá com calor. Eu falei: pô, tô, mas não posso tirar o casaco aqui, você me explicou, né? Tem mulher, tem tatuagem, não posso. Pede pra ele, obrigado. Não pode tirar o casaco, tô mandando. Sim. Que isso, moço? Desculpa, foi uma pele pra mim.
Mas tira sensualmente.
Você não, sabe o que o cara falou? O cara pegou pra mim, pegou no meu pescoço assim, aquela chamada no pescoço, pegou aqui no pescoço e fez assim: ó, number four, number three. Number two, look me. Number one, tira a camisa. Falei:
que é isso, gente? Isso é uma cena. Eu tô cada vez mais.
Quando eu tirei o casaco, o cara viu minha cruz. Eu tenho uma cruz tatuada aqui. Ele olhou pra mim e ele falou assim: you blessings. Falei: my heart blessings.
Bless é abençoado.
É, my heart blessings. Aí ele, you light man, tirou o cordão dele, que era ouro e branco, ouro. Todo trançado, tirou, me deu um isqueiro, umas moedas que ele tinha.
O isqueiro, finalmente, ele conseguiu.
Ele deu um isqueiro agora.
E aí me deu, do nada, as 70 pessoas que eu cumprimentei entraram atrás dele na fila. Quem tinha areia pra me dar, não tinha o que me dava um pouquinho da terra, porque eles estão...
Você começou a ganhar coisa.
Coisa. E aí a Mir chorando e a outra tá chorando do meu lado. Eu já sem mão pra carregar. Eu falo: me para de chorar, vem cá me ajudar, pô. Agora, Luciana, por favor, me explica o que que tá acontecendo aqui. Ela falou assim: então, a gente não entraria aqui se não fosse você. Uh-huh. Esse cara gostava muito de você. Uh-huh. E aí eu fui lá e eu fui, trabalhei. Aconteceu isso tudo voltou na minha vida.
Com cordão de ouro, voltou cheio de coisa.
Mas passou uma semana, eu fui convidado pra fazer o Sabiá.
Na novela.
Na novela.
Foi abençoado.
E isso. Aconteceu, minha vida mudou. Depois de 2 meses que eu voltei dessa viagem.
E agora ele é o garoto propaganda do Marrocos. É. Venha pro Marrocos e... Que maravilhoso.
Sabe,
no Marrocos eu fiz a massagem marroquina, que é famosa. O banho marroquino.
Banho marroquino.
O banho marroquino. Tomaram o banho marroquino, na verdade. E aí eu fui com a minha ex-mulher, ela falou: temos que tomar o banho marroquino. Eu falei: o que é isso? Ela falou: uma coisa especialíssima, o banho marroquino. Falei: sim, mas é o quê? Ela falou: uma coisa que pessoas vêm de fora do Marrocos fazer o banho marroquino. Falei: sim, o quê? Ela falou: uma coisa super tradicional. Mulher, quando ela não quer te dizer o quê, é porque é roubada. Ela vai te enrolando. É que é isso, é coisa tranquila, é coisa boa. E aí eu falei: vamos tomar o banho marroquino. E aí fui tomar o banho marroquino. Deitei assim na sauna, você senta na sauninha, beleza, só com a tanguinha. E aí deitei na sauninha ali, beleza, e você fica naquela sauna, daqui a pouco vem uma mulher te dar o banho marroquino, logicamente. E aí veio uma mulher pra dar banho na minha mulher, e pra mim veio uma mulher, mas que havia sido, o dublê do Rambo, porque ela era muito grande, e ela veio pra me dar o banho, E o banho marroquino, ela não só passa um sabonete, te dá um banho, a situação já meio esquisita, ser banhado com 30 anos é meio estranho. E aí ela te faz a esfoliação, que minha mulher falou assim, é bom que eu pedi o banho com esfoliação. E eu, na minha cabeça, não lembrava o que era esfoliação, eu achei que era
coitado,
massagem.
Gente.
E eu falei, que maravilha, esfoliação como? Ela falou, completa no corpo todo. Eu falei, que graças a Deus.
Meu Deus.
Estou tranquilo, estou cansado, realmente
todo
estou cheio de nódulo.
Todo lourinho.
Aí deitei assim, pensando, agora vai dar certo. Foi então que a Dina Sela botou uma luva, que é toda de lixo aqui, uma lixa de tirar craca de navio. Não é lixa. E ela começou... Rá, 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 rá. Quando ela deu a primeira, eu falei, bom, essa mulher vai levar meu mamilo embora. Por que que ela quer preencher meu umbigo dessa forma? Eu falei, o que está acontecendo aqui nesse homem? Por que que essa mulher me odeia? E ela foi... Rá, 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 rá. E minha mulher falou, isso aqui é pra mandar pra pele morta ir embora. Eu falei assim, mas não é só a pele que está morrendo. Eu estou sendo tomado totalmente. E aí eu fui completamente lixado.
Saiu ensanguentado da
saí passagem. Sem pele, sem alma. A mulher levou embora a minha virgindade, eu não sei. E foi o banho marroquino. Então, você não tomou o banho marroquino.
Não, você falar que eu não vou fazer isso.
Agora, se a sua história acontece no Marrocos, o fim ia ser diferente, hein, Nani?
É.
Conta aí, o que aconteceu?
Ou não, não sei. Bom. Não sei, quer saber? Qual história você quer saber?
Você estava saindo da onde?
Eu estava... É outro tempo, gente. Tem que contar que houve um tempo.
Justificando.
Não, tem que contar.
Quando a pessoa começa uma história já justificando...
É porque
não,
mas ela é errada.
Teve um tempo, não, é errado. Teve um tempo, por exemplo, motel era coisa de rico. A gente que era no interior ia pra Matel. É do Matel. No meu tempo não tinha internet, era datilografia. Não tinha gel lubrificando, era guspira, não tinha gel. Era assim, então assim. A gente tava, né, numa balada, e eu resolvi sair com um crush bonitinho, que tava na balada, na casa, né, muito que foi ensino em Pós-Caldas, New York Pub e tal. Aí saímos só pra onde? Ah, vamos pro lugar, pessoal, a gente via a paisagem linda.
Tava de carro.
De carro. Vai ver a paisagem. Vai ver a paisagem.
Você imagina a paisagem que tu ia ver. E aquele...
Vamos ver o nascer do sol. É. Subimos a serra, vamos ver o sol nascer na Pedra Balão, que é o ponto de Pós-Caldas. Aí o sol começa a nascer, demora o sol pra nascer, a gente começou a conversar, aí vai aquilo na mão, mão naquilo, vai... aí de repente tava aquela sauna...
Já o vidro embaçado, Titanic. Carro,
aquele banho marroquino dentro.
Tava esfolhando, era tudo, né, Nani?
Menina, tava aquela coisa que você não sabe. A gente enlouqueceu, dizia que era ele, dizia que era eu. Eu falei assim, aí tá num bem bom, no parangolé danado, de repente, só vê assim, ó.
Meu pai.
Gente, você nunca imagina que você vai estar, sei lá, em Pandora, voando no seu avatar. Conectada literalmente pelo... Mas enfim, aí... Você tá com o seu avatar dos 90. Aí assim, de repente, quando você fala assim, eu acho que alguém bateu. Aí foi mais forte. Quando a gente olha, tinha um disco voador atrás da gente. Gente, era uma viatura. A gente nem viu a viatura chegar.
Não, não dava pra ver. Não dava, você tava ali.
Do teu ângulo que tu tava, não dava pra ver.
Só se ela chegasse voando.
Meu bem, aí foi aquela coisa, tem que abrir. A gente passou a mãozinha assim, ó, abaixa. Falei, meu Deus do céu, que polícia. Quando abre, desce assim a polícia. Fala, boa noite. Ah, Nani People.
Ah, não.
Por ser reconhecido nessa hora é ruim pra caramba, né?
Nossa senhora, poxa, aquela coisa, sabe? A gente viveu nascer do sol.
Começou com um textinho, textinho.
O sol demorou, eu puxei um cochilo. Dani, você tá aqui namorando aqui? Não é bom ficar por aqui, não, Nani. Aqui é muito ermo e tal. Pô, a gente viveu nascer do sol, tá. É, documento, por favor, de quem tá com você aí, de seu também e tal. É de praxe, tal. Quando vai ver, dá o documento. O cara era cunhado do policial.
Não! Ai, gente.
Gente, é interior. Todo mundo se conhece. Aí eu falo assim,
onde era mesmo?
Poços de Caldas. Tá. Resumindo. Ah, Eu sou amigo do seu irmão, Fafi, que também é policial, meu irmão.
Tá? O seu irmão?
Meu irmão, policial. Ah, então, posso que eu já aprendi, não namoro mais ninguém. Ou foi escoteiro do meu irmão, ou então foi aluno do meu outro irmão, não namoro mais ninguém. Eu tenho por, vamos dizer, característica, não é fraqueza, Angélica, por namorar querubim. Se Madonna pegou Jesus, eu vou nos querubim, vou mesmo.
Entendi.
Minha filha, entendi. Eu falo, ó, quem gosta de pau velho é orquídea, eu sou trepadeira, então não tem...
Maravilhoso!
Não tem paciência
Deixa
com quem.
Deixa eu anotar isso.
Não tem Vamos paciência anotar. Com quem tá terminando. Não tem. Enfim. Resumindo, aí deu documento, vai ver a cunhado dele. Pô, você tá fazendo aí com a Nani? Estão conversando, tá conversando que jeito? Sem camisa, enfim. Foi aquela situação.
Mas cunhado você... ainda? Tipo, era ex-cunhado?
Ele é cunhado. Não, ele era cunhado.
Ah, tava então cunhado. Traindo mesmo, no caso.
Então, mas você vai saber? Você vai pra pessoa na balada, a pessoa vai pra você. Você tomou 3 tubaína.
Não, não, tá, tu é cunhado de quem?
É, você acha? Você
segue o rumo.
Tem um momento da sua vida, você descobre que sexo é química, amor é matemática. Se amar alguém, você tem que fazer conta, entendeu? Tem que ver se a soma do quadrado do seu cateto é igual a soma do quadrado da hipotenusa do outro. Na balada não dá pra fazer conta, é equação química. Bateu, pronto, pegou fogo, entendeu? Isso. Bateu forte, bateu lá minha cabeça, é isso, entendeu?
Aí, e aí que fez o cunhado?
Põe a roupa, tá dessa, pô, mas e aí? É, então, tá aqui, mas minha irmã tá em casa sozinha, tá. Não, ela, pois é, ela viajou, não, voltou ontem. Que ela ficou com aquela situação familiar, e eu com aquela situação que eu faço agora.
Em cima do morro, do mirante.
E você acha melhor você ir embora, o cara tá de moto. Se você ir embora, o cara subiu na moto e foi embora. Aí eu pensei, e aí, Nani, como é que é lá a vida na cidade grande? Tá fazendo sucesso, né? Ah, legal, tá. Você mudou muito, né, Nani? Porque eu saí de posse, vamos dizer também, que eu saí de posse numa formação. Voltei e tava outra formação. Vamos dizer que eu saí, eu voltei Branca de Neve, eu saí era o Dunga. Só pra você entender. Aí o pessoal te olha e fala, nossa, mas... Que transformação, você tá muito bonita mesmo. Tá,
tá puxando muito papo, eu tô achando ele, hein?
Então, aí começamos a conversar.
E o sol não nascia.
Não, não.
E o sol não nascia.
Esse sol...
E o sol ali parado, esperando.
Nessa altura, o sol tava querendo despontar. Acho que já tinha despontado, não lembro bem, entendeu? Ah. Mas como é que é? Mas é tudo seu mesmo, até... Mas que dói, isso, dói. Gente. Você dói, então não dói o quê? O peito? Não, não dói, tá. Não, é legal... Bom, o fato é que o policial chegou na hora do vamos ver, quis pegar pra ver como é que era, como é que não era, como é que não foi. Resumindo, eu acabei gravando um acústico.
Rolou com o policial.
Rolou com o policial. Então, assim, por pior que
seja...
E
o outro foi embora de moto.
O cunhado foi embora de moto. Porque, na verdade, não tinha rolado tudo com o cunhado.
Ela queria entrar pra família de algum jeito.
É, e é isso também. Que ninguém pode falar nada pra ninguém, porque todo mundo tá envolvido.
Não, mas teve uma química. Teve uma química. Rolou uma química.
Tá sempre rolando a química, né?
Não. Ele fez curso comigo. Ele me contou que ele era da outra turma de eletrônica, era de química e tal. Quer dizer, teve uma história. E o bom interior, todo mundo se conhece mesmo. Você conhece, sabe quem é que é? Você é filho de quem? Você tem isso assim. Mas a coisa de forma me persegue.
Que eu a falo, farda.
Por pior que seja o acidente, muito cuidado em fazer o BO. Você pode pôr uma assessoria extra acidental, entendeu? Extra sinistra.
Te atrai o uniforme?
Ah, eu adoro o uniforme, adoro. Nossa, eu vejo uniforme, ó, meu último agora é um bombeiro. Eu vi um bombeiro e falei, meu Deus do céu, tá pegando fogo em algum lugar em casa.
Ah, mas assim, pegou fogo aqui, tem um caso de uma mãe aqui na plateia... Que aprontou pra cima do namorado da filha. Era namorado ou marido? Se abunda aí todo mundo, cada um se abre aqui. Tudo bem, Jacé? Tudo certo? Bom. Me conta uma coisa. Você era o namorado da tua filha ou era o marido?
Noivo.
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 E o que aconteceu? Ele foi pra tua casa?
Não, foi assim. Eles chegaram do local de onde eles estavam. Aí, jantamos e tudo. Aí a minha filha falou assim, mãe... André pode dormir aqui? Eu falei assim, pode, desde que seja no quarto do teu irmão.
Separado. Noivo de quanto tempo que já estavam juntos?
Não, um ano.
Só um ano. A senhora sabia que eles já se frequentavam, né?
É, que eu não sou boba, né? Você eu pode. Já fui jovem.
Eu, mãe, finge mas... que não sabe.
É.
Tu não queria que a confusão ali. Casa
pois
de família.
É. Aí aquela coisa de mãe, de proteger, fazer aquele papel de que não sabe.
É.
Aí falei, bom, desde que seja no quarto do seu irmão, tá tudo bem. Tá bom, mãe, tá bom. Mas ela concordou, né? Aí eu falei, tá bom. Aí meu genro falou assim, sogra, a senhora tem um remédio para dor de cabeça? Eu, muito maldosa, imediatamente, Falei, vou dar um tranquilizante pra ele.
Que isso?
Gente,
já apavorada com ela.
Já prevendo. Já prevendo aquele controle de natalidade.
Terrível.
E você tinha tranquilizante
tinha,
em casa?
Tinha. Tá aí assim. Eu dei um tranquilizante forte pra ele.
Mas tipo o quê? Depois... Na zarabatana, no tiro?
Bom!
Era um comprimidinho.
Depois eu fiquei preocupada, porque ele não tava... Eu creio que ele nunca tomou aquilo, né? Então, como é que a pessoa fica, quem nunca tomou? Aí, de manhã, ele acordou, sogra, que remédio é aquele que a senhora me deu? Por quê? Eu falei, por quê, meu filho? Sogra, eu tô tonto, não acertei o banheiro.
Não, não só eles não fizeram nada, quando ele mijou tua casa toda.
Eu creio que sim. Oh, o banheiro, eu acho que sim, que ele não acertou.
Você contou pra ele que você tinha drogado
ele? Aí eu ri, aí eu tive muita crise de riso. Eu você ria contou? Demais, eu não parava, eu ria, de eu deitar, de eu chorar. Aí ele, sogra, fala aí, o que a senhora me deu? Eu falei assim, eu te dei um tranquilizante forte. Aí ele, sogra. Aí ele começou a me contar as histórias, que ele acordou meio bêbado ainda, não acertou o banheiro. Aí eu falei assim, eu fiz isso, sabe por quê? Para
evitar
que você...
Um confronto.
Acertar essa porta do quarto da minha filha.
É. Faz sentido. E ele, mas daí eles te perdoaram? Eles...
Não, eu assim, tô de boa, brincou, riu
ele
comigo.
Ele dormiu lá outras vezes também? Eu nunca mais
nunca
ia passar
mais.
Na sua casa.
Não, pode até ter dormido, mas não tomou remédio nenhum, né?
Na próxima da cianureta.
Água, ele não tomou nem água na casa da sogra mais.
Não, comia, fazia comida de boa, só que... Já ficou esperto comigo,
tá
né?
Tá ligado.
Mas ficar esperto com você é o quê? É não comer nada que você oferece?
Não.
Não, tô esperto com ela. Não... É, mas tem outra pessoa aqui. Merece pau mesmo, muito doido. Tem uma outra pessoa aqui que não tava muito esperta na situação, que é a Giane. Cadê a Giane? Tá ali sentadinha. A Giane, ela não tava muito ligada, não tava muito esperta. Tudo bem, Giane?
Tudo bem.
Como é que tá?
Bem.
Aqui no Rio são dois beijos, né?
Aqui é dois.
Quando eu cheguei, achei que era sete, veio na costume. Olha que louco.
Você, aconteceu... Ah, foi aqui no Rio isso, a história? Não?
Foi no Rio. Eu trabalho em Madureira. E assim, eu sou pisciana, né? A gente já tem aquela fama de ser um pouco distraída, um pouco meio viajante. Então, nesse dia, eu trabalho com estética e eu não costumo sair muito tarde lá do prédio comercial que eu trabalho. E nesse dia, justamente, eu saí muito tarde da noite, ia dar umas nove e pouquinha, e eu tava com uma saia longa até o pé, com muitas bolsas, que eu tinha que levar alguns produtos para casa. E eu saí do prédio, realmente muito distraída, no celular também, respondendo as pessoas. E eu fui caminhando pela calçada, daqui a pouco eu vi um monte de gente correndo e eu, tipo, a minha reação foi correr junto com as pessoas. E eu fui correndo, 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 aí a gente meio que deu uma viradinha assim e entrou como se fosse numa loja. Aí eu falei, pô, vou me esconder aqui também, né? Aí eu, tipo, eu vi todo mundo meio que me olhando assim, tipo, sem entender nada. Aí eu falei, gente, o que que tá acontecendo? Será que é um arrastão? Não sei, né? Aí depois que eu me liguei, que eu olhei realmente pro espaço, eu vi que era um crossfit.
Era uma aula de crossfit. O pessoal fazendo exercício.
Aí, gente, você é desligada mesmo.
Miga, sua louca!
Não, é correndo com as bolsas. Eu tava com muitas
Miga,
bolsas.
Sua louca.
E com a saia longa. E as pessoas te viram correndo com as bolsas e ninguém te deu um
ninguém
toque.
Ninguém falou nada.
Oi.
Aí, tipo, eu comecei a rir, eu comecei a ficar nervosa. Eu falei, gente, eu pensei que fosse um assalto. Eu não ia ficar pra ver.
Ela saiu correndo e era só uma aula de crossfit com bolso desesperada.
De eu saia. Fiquei tão nervosa que quase que eu fiquei pra aula.
Fingindo normalidade, né?
Agora, não dá pra fingir normalidade se você é o Richard e tava na situação que ele viveu. Porque o que acontece aqui no programa é o seguinte, não só a gente descobre pessoas que estavam aqui na plateia mesmo, como a gente traz gente de fora que tem história boa. Tem gente que, no Brasil todo, logicamente, todo mundo tem uma história boa para contar. Que, inclusive, é uma coisa que a gente já está querendo impor aqui. Se você conhece alguém, tem uma tia, tem uma prima, tem um amigo que tem história boa, tem que trazer aqui para contar a história. E a gente trouxe o Richard para contar a história dele, que não dá para fingir normalidade. Cadê o Richard? Tá para onde? Tá lá no cantão. Deixa eu ir lá. pra falar com o Richard. Deixa eu pular. Peraí, peraí. Pula pra cá, bunda pra lá, que alguém tinha me dito que eu tinha que ficar desse lado de cá, ó. Esse, que é melhor pra câmera. Tudo bem, Richard?
Tudo bom, Fábio?
Tudo certo.
Beleza?
Beleza. Você segura, quer segurar o microfone ou quer que eu segure?
Eu seguro. Segura.
Tá bom, casar a pessoa
tá
pra ficar com a mão livre.
Tá ótimo.
Você. Só, a gente. Vamos fazer o seguinte, pra deixar um ar de expectativa pro próximo bloco, só dá um highlightzinho, assim, pra não contar a história toda, mas só pra revelar um pouquinho, tipo, suspense pro próximo bloco. O que aconteceu?
Então, eu fui fazer um voo duplo.
De asa delta.
De asa delta. E o instrutor esqueceu de se prender a asa. Depois do salto.
A gente volta no próximo bloco para falar um pouquinho sobre isso. Eu quero ver esse voo onde vai dar. Angélica, Jonathan Azevedo e Nani People. Angélica que está praticamente traumatizada com o leque da Nani, né?
Ela, eu tô até preocupada, que daqui a pouco vai vir aqui um blum.
Você acha que você consegue dar a lecada?
Amor, consegue. Você sabe que eu não consigo,
deixa eu ver,
né?
Tenta.
Essa classe, essa maestria, essa malemolência eu não tenho.
Vale.
Eu sei fazer...
Peraí. Você tem que puxar pra você, não você tem que levar, tem então, que fazer.
Tô... tá maravilhoso, já tá.
Eu fiz, vou fazer melhor agora. O que, que é isso, gente? Peraí.
Ah, é que a Angélica é uma gueixa. A Nani é um tsunami. Então,
mas, você sabe que até no raio-x, pra dona Nani, cadê o vrá? No raio-x.
Fiz.
Conseguiu! Maravilhoso! A gente foi pro intervalo e voltou com o Richard, que tá aqui do meu lado, que tem uma história muito curiosa. Fala aí, Richard, você tava onde?
Então, era um domingo de sol.
Ih, coisa boa, promissor.
Ipanema, é, tomando um café da manhã com um colega meu de trabalho.
Nada pode dar errado.
E aí, batendo papo, poxa, o dia tá maravilhoso, a gente podia voar de asa delta. Eu falei, olha, eu tenho medo de altura, não é minha praia, nunca soltei de asa delta. Não, eu já soltei, é muito seguro, vamos lá e tudo. Eu falei, bom, eu te levo e te espero, né? Enfim, aí fomos lá para São Conrado.
Beleza, subiu
paramos
lá.
O carro. Não, você para lá embaixo.
Ah.
Não sei se ainda é assim, mas você parava lá embaixo. Aí chegava um monte de gente, tipo, ah, quer voar, quer voar, quer voar. E aí o meu amigo fechou com um cara lá para fazer um salto, né? E aí ele virou para mim e falou, ô, Richa, você vai ficar aqui me esperando? Vai voar também. Aí eu falei, não quero. Ele insistiu, insistiu. Aí pensei, poxa, só falta amanhã também no trabalho. Ele vai chegar e vai falar para todo mundo, ó, amarelou.
Eu ia
amarelou.
Falar, será que vence o medo da altura? É o medo de ser cagão. Esse é o que vence.
Aí eu falei, Pascoal é o nome dele, né? Ah. Tá bom, vamos lá, eu vou saltar então. Aí você entra no carro com o pessoal ali, sobe lá para a rampa de voo livre, né? E quando você está lá, a única instrução que você recebe é corre comigo. O que, que é isso?
Tem corre uma área quem? Lá. Porque essa é a mesma instrução para um arrastão. Ou para uma aula de crossfit. Corre comigo.
Então, tem uma área lá onde as asas se alinham, fazem fila, né, para saltar. E ali tem uma área, então, o instrutor, com o turista, vamos dizer assim.
Porque você tem que ir com o instrutor, você não pode sozinho.
Exatamente. Nunca tinha voado, inclusive. Aí ele fica do teu lado, ó, corre comigo. Aí você corre, porque justamente para evitar de acontecer, no momento do salto, o turista amarelar, né?
Refugar.
Exatamente. Aí vai dar problema. Enfim, aí treinamos, entramos na fila. Quando era a nossa vez de saltar, a gente já estava ali na cabeceira da rampa.
Já está olhando ali o
já
está
olhando, exatamente, um abismo, né? Porque ali são 500 metros de altura.
É, dá para morrer, sim.
É.
Assim.
E aí, Fábio, aí ele se deu conta que a câmera, que na época, isso foi em 99, né? 19 de setembro de 99.
Marcou mesmo, né, rapaz?
Marcou. Aí ele se deu conta que a câmera estava solta, né? Então, a reação dele falou, se desprendeu e foi ali ajudar a prender a câmera. E nisso, o pessoal que estava na fila para saltar, todo mundo... Aê, aê, vamos saltar, vamos correr, vocês estão segurando a fila. Porque o pessoal ficou
claro,
irritado, né? Porque pararam os saltos. Aí ele voltou rápido e falou, alemão, vamos embora, vamos saltar. E aí a gente saltou. No que a gente saltou, ele começou a berrar. Eu escutei o pessoal da rampa berrar e eu pensei, o que eu fiz de errado? que eu fiz de errado? Aí eu olhei pro lado, não vi o instrutor. Ele não tava ali. Aí eu olhei pra baixo, porque você fica... É um trapézio, né? É um trapézio,
gente,
você fica no meio.
Gente, eu tô apavorada com você.
Eu no meio, tá vivo, né? Eu olhei pra baixo, só vi as mãos deles assim, segurando o trapézio. Aí, aquela reação, ele falou, segura o trapézio, segura, segura. Não, ali, perdão. Ele falou, eu vou cair, me segura que eu vou cair. Porque o que acontece? Ele tentava subir, então o que acontece? Ele segurando na barra, ele soltava essa mão, automaticamente o peso ia todo pra essa asa, pum, virava. Ele, me segura que eu vou cair, me segura que eu vou cair. Aí eu botei a mão aqui atrás nele, consegui botar ele assim no trapézio, né? E aí ele falou, segura o trapézio, botei a mão no trapézio. Ele, puxa pra você pra cima rápido, puxa pra você pra cima rápido. Isso aqui, eu tô falando com toda a educação, né? Baixo, né?
Filé!
Talvez...
Eram palavras de baixo calão.
Talvez tenham crianças assistindo o programa.
Não, as crianças foram embora depois de Nani Pipo. Depois da Pia.
Eu espero que as crianças não estejam. Gente! Espero que não.
Enfim. E aí, eu puxei também, assim, eu não sabia o quanto puxar. Eu nunca tinha voado. Então, na minha cabeça, eu falei, se eu puxar demais, ela vai... E embicar, né? Imaginava, né? Bom, enfim, aí puxei, senti o vento vindo mais rápido, né? Falei, tá bom. Então, deliberadamente, achei que tava bom.
Você virou
instrutor. Virou instrutor.
Porque assim, ele, pois é, teleguiado, né? Ele berrando, dando as ordens, eu fazendo o que ele...
Ele era tipo o Waze.
Exatamente. Exatamente. Enfim, e aí... Obviamente, quando você vai fazer um voo desse, vai, a asa delta vai e volta, né? Nós éramos duas pessoas em direção à praia de São Conrado, né?
Nossa!
E aí, quando ia passar por cima dos prédios, ele ia fazer, segura porque vai dar turbulência. E realmente, a gente não imagina, né? Quando a asa passa por cima dos prédios ali em São Conrado, ela começa a tremer, porque dá muita turbulência, o ar fica mexido.
O vento, né?
O vento e tudo, enfim. E aí, fomos em direção... A alto mar.
Meu Deus.
Quando a gente estava passando por cima da praia, ele falou, agora se joga para a direita para fazer a curva, se joga para a direita. Aí eu fiz assim, consegui fazer a curva. Olha. Eu olhei lá embaixo, vi um pessoal, que eu acho que devia ser da Associação Brasileira de Voo Livre, com megafone, falando, pessoal, sai, sai, sai. O pessoal sair daquela
área. Eles sacaram que tinha coisa errada. Tava todo mundo vendo assim, tinha esse aqui.
Eu suponho que... O pessoal lá em cima já deve ter avisado, ó, vai dar problema, né? Só que assim, quando você conhece São Conrado, você tem ali a praia, então você olhando para o mar, o pessoal pôs ali do lado direito.
Uhum.
Só que eu estava muito alto ainda, né? Eu não, enfim, não, nunca tinha voado. Então eu fiz a curva lá em cima, só que eu ia pousar mais lá para o lado da Niemeyer. E o pessoal com o megafone pedindo para evacuar ali, perto da área de pouso. E aí nós fomos em direção à Niemeyer. Quando nós estávamos assim... Aí ele falou assim, deixa cair no mar. Eu falei, eu não sei como eu estou preso.
Você cair no mar, afunda
não
você.
Não sei como é que ele prendeu.
Salva.
Exatamente.
Ele salva. Não, ele já estava solto. Exatamente.
Ele ia sair nadando belíssimo. Você ia ficar preso lá na asa.
Não,
enorme,
pois é. Não, eu não, assim, porque lá... O pessoal da produção lá prende a pessoa na asa e vai, entendeu? Porque quando, depois do pouso vem alguém e te solta. Então, eu não sabia como eu estava.
E a Niemeyer é a Avenida Niemeyer. Para quem não é do Rio de Janeiro, é a Avenida Niemeyer que liga ali o Leblon a
exatamente, outra ponta da praia ali de São Conrado. Exatamente. Enfim, e aí eu falei, não vou. Educadamente, falei, não vou pousar no mar, não sei o quê. E mirei, caiu, saquei, que assim você vai direcionando a asa na praia. Quando nós estávamos mais ou menos, sei lá, uns 10 metros de altura, coisa assim, ele sem falar absolutamente, a gente estava muito rápido, mas muito rápido, não sei que velocidade atinge uma asa delta, ele se soltou da asa, sem falar nada. Ele se soltou, eu só vi ele caindo. E aí, como a asa...
Mas ele se soltou no mar?
Não, na areia. A gente já estava sobrevoando a praia.
Areia fofa.
Areia da praia, né?
Areia fofa.
Não, eu só vi ele se soltar. Aí o que aconteceu? Como a asa perdeu subitamente metade do peso, o que aconteceu? Ela estolou.
Subiu de novo.
Ela estolou. Eu me vi assim, em pé, a asa virando. E aí eu falei, ó, morri.
Claro.
Ali, porque inclusive vi aquele monte de barraca na praia.
Você achou que eram os espetos?
Espeto que... Não tinha como sair daqui.
Que morte chata essa, né? Ser empalado por uma barraca na praia de São Conrado. Rá, tipo, aí abre dentro.
Enfim, aí a asa, ela se arrebentou comigo ali. Ah,
caiu!
Caiu! A asa estourou toda ali
na areia.
No meio dos banhistas. No meio.
Podia ter pegado uma pessoa.
Mas esse, aí, pois é, isso foi uma sorte. Ah, quando tiraram, assim, vieram. Me acudia, só que eu vi naquele momento tirarem uma criança debaixo da asa. A asa não encostou na criança. Não encostou. E na verdade, eu falei acudir porque eu achei que eles vinham me ajudar, mas eles estavam vindo me linchar. Mata esse cara, mata esse cara! Porque achavam que eu era um piloto maluco que tivesse.
Um instrutor
que tivesse.
Ele não morre da asa, mas morre espanhando.
Que loucura!
E aí o pessoal, não toca. Esse aí é o turista. O instrutor tá lá.
Você que falou isso?
Não, o pessoal. E aí vieram assim, algumas pessoas pra me ajudar. E aí, tá tudo bem.
Mas essa caiu? Você caiu estapelado? Assim?
Totalmente.
Mas machucou.
E se você olhar uma asa delta, a estrutura dela é muito, muito forte, é muito grande. Se aquilo realmente... Pega uma pessoa...
Não, 14 bis. Mas cara. Você machucou alguma coisa?
Não, não machuquei. Não, eu não sabia até então. Mas aí chegaram pra mim e falaram... Você tá bem? Tá bem? Tá bem? Eu falei... Eu tinha tomado uma descarga de adrenalina. Eu tava totalmente... Imagina. Aí eu fiz menção de me mexer, né? Aí o pessoal... Não! Não se mexe! Não se mexe! Porque você vai dar 10 passos e cai paralítico do outro lado. Não se mexe. Aí.
Quem é os frequentadores dessa praia?
Ah, tipo, nessa
joga praga, lixa.
Cara, no meio de tantos banhistas, surge de tudo, né? Vem de tudo. Aí eles chamaram a ambulância. Chegou a ambulância, chegou super rápido. Me colocaram na ambulância. Me levaram para o Miguel Couto. Aí passei por diversos exames, raio-x, parará. Realmente, por incrível que pareça, eu não quebrei nada.
E o instrutor?
Obviamente que. O instrutor também... Você não quis dar contato, né? Não, pior que eu tive depois. Eu tive que ir na delegacia ali da Gávea prestar um depoimento. Mas a história... continua um pouco, que é até um pouco engraçado. Porque é o seguinte. Meu carro estava em São Conrado.
Isso.
E eu estava no Miguel Couto. Fui de ambulância.
Foi pro hospital lá pro Leblon.
Exatamente. E aí, os policiais, gentilmente, depois de eu fazer os exames, estava tudo bem, parará... Ele falou, não, a gente leva você para São Conrado, que é perto, né?
Claro.
Para você pegar seu carro. Tudo bem. Entrei no carro da polícia. Quando o sinal estava quase abrindo, eu não acreditei. Passou a minha irmã na atravessando o sinal. Estava ali.
Por acaso.
E aí eu falei, minha irmã? O policial achou que eu queria que ele chamasse minha irmã. Começou a buzinar, dar sinal para ela. Eu falei, não, não.
Ela te viu preso.
O carro da... Se não abriu, o carro saiu da polícia. O que eu tive tempo de fazer foi abrir a janela e falar, Petina, tá tudo bem. Não fala nada pra mãe. Depois eu explico pra ela.
Que maravilha. Obrigado, Richard. Que loucura.
Com ele. Como ele teve presença de espírito, eu acho que eu ia desmaiar no negócio.
Imagina!
Muita presença. Ele foi incrível.
Por quê?
Já voado.
Uma situação de quase morte, assim, é perigoso.
Eu já voei de Isabel, tá em São Conrado, e o pouso é tenso.
Ele foi pro hospital pra tentarem botar a alma dele pra dentro.
Exatamente.
A força! Mas teve uma intrusa na tua casa, que na temporada
passada... Gente, eu queria
passada.
Agradecer vocês, na verdade, porque vocês mudaram toda uma dinâmica da minha residência depois que eu vi aquele programa.
Aqui veio uma menina que veio contar a história, a Marina, ela contou a história de quando...
Foi numa festa.
Era pra ir numa festa, errou a casa e entrou na casa.
Entrou, e a gente evangélica. Assistindo o programa, eu falei, oi? Mas que engraçado. Gente, essa minha casa... Começou todo mundo me ligar, mandar vídeo, programa. Olha isso. Eu falei, gente, mas como pode ter acontecido? Realmente, eu não sabia que tinha acontecido.
Logo,
ninguém nunca me falou
tem
isso.
Tem um videozinho dela aí, só um highlight pra gente lembrar. Festa aqui.
Foi. Essa festa já tava no quarto, quinto lote. E ela conseguiu contato com um promotor pra gente pagar primeiro lote.
Buxista, gente entrando.
Tinha 1000 confirmados no Facebook. Tinha umas 50 pessoas só e todo mundo muito famoso.
Tipo o quê, famoso?
Tipo, o David Beckham tava lá. E daí o moço do bar virou pra gente. Vocês sabem onde vocês estão? Aí a gente, não faço nem ideia. Aí eles, vocês estão na casa do Luciano Huck.
E aí vocês chegaram a falar com o Luciano?
Ele diz, tchau, obrigada pela presença.
Essa história é maravilhosa. Você foi. Lembra dessa festa, lógico.
Claro, foi a festa, acho que foi uma coisa de Copa do Mundo que teve, tava todo mundo no Brasil. Eu entendo o pessoal ter deixado ela entrar, porque era uma festa bem diferente. Muita gente, muita... De tudo.
Toda a região.
De toda a região. Não só meus amigos. Tava todo mundo. Muito gringo. É. Então, devem ter visto. Eu não sei. Assim, claro que depois disso a gente mudou um pouco o esquema.
Da segurança. Casa.
Depois do seu programa, só tô agradecendo você. Devem ter olhado pra ela. Ela deve ter falado alguma coisa. Ela até falou no programa.
Uma palavra-chave qualquer.
Falaram assim, não, deixa ela entrar. Não é? Tá tudo certo. Agora, não pode, né, gente? Não é assim, não é uma festa, não é uma boate, é uma casa. E, assim, o que eu achei bem divertido é que ela também, ela foi interagindo com as pessoas, a gente nem percebeu que ela tava lá.
É, mesmo. Não ficou que nem fã tirando
não,
foto.
Não, ela interagiu com todo mundo, parece que ela tirou foto no banheiro,
tirou,
né?
Tirou no banheiro.
Tirou, tirou. Eu vi no vídeo também que ela falou isso. Mas ela ficou de boa. Eu realmente não vi, não lembro dela. Ela deve ter ficado lá em casa, dormido lá em casa, morado lá em casa. Eu realmente
parasita,
não sei.
Né? Ela ficou lá dentro.
Ela ficou lá. E eu achei incrível ter acontecido isso. Eu achei mais incrível ainda ter conhecido essa história através do seu programa, saber disso que tinha acontecido na minha casa. Nunca eu ia saber. Ela não postou as fotos também, né?
Não, você vê, ela foi
reservada. Ela foi incrível.
Eu lembro dessa.
Vamos convidá-la de novo pra ir na sua
casa? Ah, tô achando até que ela vai ser convidada de honra.
É isso.
Na festa.
E você aí do Brasil todo que tá assistindo a gente, que quer contar a sua história, o Porchat sai à sua procura. Então a gente instalou uma cabine itinerante que vai passando por todas as cidades do Brasil.
Olha, as pessoas contam as histórias,
para as pessoas contarem as suas histórias. Olha. De repente, você pode contar para a gente tem até a imagem dessa cabinezinha. A gente fez isso em São Paulo e vai começar a circular pelo país com ela. Vamos só ver a imagem da cabine? Bota aí para a gente ver a imagem da cabinezinha. Olha que legal.
Olha lá, que legal.
A cabine zona.
Olha.
E
que
aí
história
você...
é essa?
E aí a pessoa tem lá um... Não dá para ficar 20 minutos contando a história dela. Mas ela vai lá e aí tem o cenáriozinho todo bonitinho. O GNT, a emissora maravilhosa. Olha o que eles fazem, que bonitinho. Olha. Fizeram todo esse cenário que a gente tá aqui, eles fizeram lá, ó, pra você sentar de frente pra câmera e contar a sua história. Então fica ligado.
Vai ter muita história.
Vai ter muita história. Então fica ligado nas redes sociais do programa que a gente vai avisando em que cidade que tá. Em São Paulo a gente já coleu umas histórias. Pra trazer aqui, já tem gente que vai vir aqui contar histórias que a gente viu na cabine e a gente também vai mostrar essas histórias aqui. Então, a gente vai pro intervalo agora, na volta no próximo bloco, que a gente vai pro famoso bar com novas perguntas.
Eita, olha. Sabatina.
A novidade do programa é que a gente mudou as perguntas, que é pro pessoal não ficar com essa... Agora já sabe as perguntas todas da temporada passada, vem decoradinho. Agora a gente tem novas perguntas pra vocês.
Mesmo?
Mas isso no próximo bloco. Maravilha. Solta aí, não sai que a gente já volta.
O dia que eu roubei um carro, era uma calcinha de zíper. E essa calcinha, como aconteceu, não sei, acho de tanto dançar, enganchou lá. Nada, nada.
Acabou a garrafa, ele precisava mijar mais, ele olhou pra mim, começou a gritar, falou, pega essa garrafa, joga fora, joga o mijo fora, que eu preciso mijar, preciso de mais uma garrafa, só tinha uma. Abri o vidro, resultado, 100 por hora, eu jogando a garrafa, o mijo entrando todo pra dentro de mim, eu mijada inteirinha aqui, ó, toda cagada de mijo.
Minha tia se chama Nelsonete, eu tenho uma outra tia chamada Ned Nelson, e tem outra tia chamada Nelsa Denaísa.
E ele disse pra mim que aquela aliança nós estávamos começando aonde nós havíamos parado.
Sempre que eu conto essa história, as pessoas dizem que é uma boa história pra contar.
Essa porção de volta, recebendo o Jonathan Zequeira, Nani Pipo, que acabou de dizer que roubou... Você roubei roubou?
Não, roubei não, calma. Olha a palavra tem poder. Eu estava no salão, que eu faço a unha sempre, faço a unha há 2 anos no salão, aquela loucura de estouro de boiada, de produção, manda o carro 3 horas antes para gravar 5 horas depois, que é a história que você já sabe. Aí... Vou pegar a bolsa. Pega a bolsa e pega o celular e vim embora. Quando chega aqui, derretendo, peguei o celular da cabeleireira.
Ela roubou o celular da manicure.
Roubei, eu peguei por engano. Vou ter que entregar agora no final.
Tá voltando correndo.
O salão está fechando.
E a gente está gravando. Então vamos terminar isso aqui. Pera aí. A gente tem as famosas perguntas do programa.
Sim.
E para essa temporada, a gente deu uma repaginada, mudamos as perguntas. Ah. Na verdade, eu quis manter a primeira e a última. E a gente mexeu no meio de campo. E vocês vão ser minhas cobaias.
Que ótimo, eu adoro ser cobaia.
Não é? Mas a primeira é beleza, é tranquila, porque a primeira é... Qual a primeira lembrança que vocês têm da vida?
O time, meu time do coração. Como é que eu escolhi meu time do coração?
Mas você tinha quantos anos?
Eu devia ter um... Assim, eu lembro do meu pai chorando, meu tio chorando.
É, torcer Flamengo é triste mesmo.
Não, aí foi... Eu lembro que
faz
foi
isso
o...
Não.
Faz isso não. É. Foi no gol de barriga do Edmundo.
Não, do Renato Gaúcho.
Do Renato Gaúcho, perdão. Do Renato Gaúcho, lá Fla-Flu.
É.
Naquele dia, foi tipo assim, a lembrança que eu tenho... Primeira lembrança da minha infância e mais
uma lembrança concreta, triste, assim. Né?
É, mas foi ali naquele dia que eu escolhi que eu sou Flamengo.
Sei.
Sou Flamengo pra caramba e eu amo esse time. E meu pai chorou. Eu, caraca, chorou. Meu pai ama. Eu também vou amar isso. Aí eu comecei a ir pro estádio e ali foi minha primeira lembrança.
Eu também choro vendo o Vasco, mas é por outro motivo.
Meu Deus, que dó. Que dó, que dó. A minha primeira lembrança, então... Acho que a primeira lembrança forte foi também quando, muito nova ainda, quando eu comecei a cantar. E eu tinha uns 14, 15 anos, quando eu lancei o Voo de Táxi. Uhum. Eu tenho essa lembrança de uma plateia muito, muito, muito grande. Tinha uns 1 milhão de pessoas, em Manaus, numa praça, eu cantando. Eu lembro de eu entrando no palco e cantando com 1 milhão de pessoas, cantando... o Voo de Táxi, eu estava lançando, na época só tinha 14 anos, era muito nova, e aquilo foi muito impactante para mim, 1 milhão de pessoas.
Foi a lembrança mais forte.
Muito forte, assim, foi uma coisa que também eu tive essa sensação de que era o que eu tinha que fazer da minha vida, que aquilo era a minha história. Foi ali que caiu uma ficha enorme, porque era muita gente chorando, gritando, e era muita gente, era um mar.
Um
milhão de pessoas. E então aquilo foi muito marcante para mim, uma lembrança bonita.
Nani, lembra da primeira?
A primeira lembrança mais forte, que eu não vou esquecer nunca, foi meu pai era alcoólatra. Meu pai, ele bebia, se transtornava, inclusive, o almoço do Dia dos Pais, e eu sempre era vítima dele, por já ter a minha formatação, né, diferente do corpo que me veio. E ele falou, fala que nem homem, e eu pedi um pedaço de bife menor, e ele me jogou fora da mesa, num espancamento terrível. Caraca. E pela primeira vez, a cena que abre a minha biografia. Minha mãe teve a coragem de se voltar contra, pegou a toalha de mesa e virou contra ele. Eu me lembro, não vou esquecer nunca mais, dele pra minha vida. Ela me pegar pelo colarinho e falou, você nunca mais vai aceitar isso de ninguém. As pessoas fazem com a gente o que a gente deixa, até quando a gente deixa. Você não vai ser privada do mundo. Isso eu me lembro o tempo todo. Então, a minha mãe falar isso pela... E ela se unhou toda, entendeu? Se levou toda. E ela pegou e falou depois, você nunca vai deixar as pessoas saírem de você, coisa que você não é ou não acredita. Então, toda vez, independente da minha condição, pelo ter trilhado a minha vida, sempre na carreira do teatro, fiz o teatro também meu portfólio, as pessoas acham, não é nesse oba-oba, mas eu sempre deixei claro que as coisas vão até onde eu quero e como eu quero.
Agora, você vê, ainda bem que eu deixei pra terminar com a Nani. Porque se eu começo com a Nani, tua história do Flamengo ia ser chata pra caramba, né?
Não, mas inclusive, na minha biografia, eu escrevi um livro em 2015, ser mulher não é pra qualquer um. A primeira cena que abre meu livro é essa.
Boa,
as pessoas fazem com a gente o que a gente deixa até quando a gente... Eu gosto que riam comigo, não riam de mim.
Certo. Numa vida passada, você foi?
Eu acho que quando Moisés desceu... Da serra lá, dos 10 mandamentos.
Da serra, ele tava em Petrópolis.
Não,
ele
tava no Monte Sinai.
Ele tava em Itaipuasa, ele desceu.
Ele tava no Monte Sinai, com 10 mandamentos. Porque todo mundo faz regressão, fala, eu fui rei, fui nobre, fui rainha. Eu devo ter estado pendurada no saco do bezerro, acho que eu tava ali. Eu acho que eu tava cantando de novo, porque todo mundo foi nobre, foi princesa. Ninguém foi prostituta, ninguém foi quenga.
Verdade, todo mundo que faz regressão, né?
Eu acho que eu fui da pá virada. Eu acho que eu devo ter, não devo ter dado, devo ter distribuído. Acho que foi isso, entendeu? Então, eu vou mandar.
Então,
você
deseja que
tenha. Não, eu acho que já foi assim.
Jonathan, numa outra vida você foi?
Um travesseiro, eu acho.
Que isso, gente?
Eu adoro dormir.
Travesseiro.
Eu luto pra caramba pra dormir. Tipo, eu tipo, reluto pra dormir. Mas quando eu tô com o travesseiro, eu e ele ali, dormindo, meu irmão...
Eu acho que eu fui, sei lá, uma cama também.
Alguma coisa por aí.
Gostei.
Eu não sei, mas eu fui por aí.
Angélica, foi um táxi? Não.
Não. Oi, tudo bom? Como é que você tá? Eu acho que, de acordo com a história, só pra combinar com a história, e porque eu gosto muito, eu acho que eu fui um cachorro.
Você ama cachorro?
Amo cachorro, tem muito cachorro. E pensa, eu lá, né, no negócio do meu parto, negócio da história cachorro. Que eu contei.
É, lógico.
Né, numa clínica veterinária, enfim, mas eu amo cachorro, acho que eu fui um cachorro. Pelo menos acho que eu gostaria de ter.
E sido. Na próxima, serve na próxima encarnação?
Você quer ser o quê?
Jabuticaba, vir grudada no pau e morrer chupada. Vai ser isso.
Maravilhosa! Maravilhosa!
Qual foi a maior loucura que você já viveu pela sua profissão?
Muitas, né? A gente faz de tudo nessa vida.
Qual aquela que...
Nossa! Eu acho que tudo que é esporte... eu não sou dessa pessoa que gosta de esportes radicais. Ah, asa delta, essas coisas. Não gosto. E eu só faço isso quando tá gravando, pro programa. Então, eu já fiz muita... É isso, asa delta, saltar de não sei o quê, aquele... como é que chama aquilo que você escorre? De
aquela... Tinha uma tirolesa?
Tirolesa, essas tirolesa. Que vão lá no alto.
Mas já teve algum medo mesmo, assim? Ou você vai, ah, vou de tirolesa? Ou você já
não, teve... eu tenho pavor de tudo isso. Eu vou tudo que vocês viram na televisão, Angélica fazendo, de esportes, assim, que não sei... Eu estava... Forçada.
Fica a dica.
Fica a hashtag pra vocês.
Jonathan, lembra?
Cara, eu mergulhei com os tubarões, cara. Pra ir pra Noronha. Porque ou eu mergulhava assim, tipo... Ou
eu também pra ser isso.
Tem o programa da Giovana. Giovana e Banqueiro. De férias com a Giovana. Me manda aí o que tu quer fazer. Ó, tem isso, esse, esse. Eu tava trabalhando na época. Ela falou, isso, né? Já caiu. Isso já caiu. Ah, quando eu fui falar, só sobrou mergulhar com o nadar com o tubarão. Eu falei, ou nadar com o tubarão ou vai pra Noronha, meu irmão. Eu falei, quer saber? Não vai ser o tubarão que vai me parar de chegar em Noronha. Entrei no voo, chegou lá, tive que nadar com os tubarões. E nadei com os tubarões, foi, acho que foi a maior
realmente.
Loucura que eu já fiz pela minha profissão.
Loucura, você acha? O maior desafio que eu tive foi assim, perder minha mãe numa quinta, sepultar numa sexta e no sábado ter que estar no palco.
Uau.
E não ter tido tempo, porque eu não sou assim. Eu acho engraçado, a gente luta tanto pra fazer o que gosta, eu amo tanto o que eu faço, eu não me pedi de mim mesmo por causa da minha profissão. Eu acho um absurdo o artista que chega e fala assim, ai, tem que ir pro palco. Não, eu adoro estar no palco. Uhum. E por incrível que pareça, foi o dia de maior lotação que eu tive, foi naquele sábado.
E você fez bem a peça.
Maravilhosa. E assim, todas as vezes que você sai de uma separação ou que você tá arrasado, o pessoal fala, você tá linda.
É impressionante.
Impressionante.
Mas é porque a gente tira de uma energia de dentro, uma força,
você,
né?
Falou tudo. Eu falo assim, ninguém tem o direito de dizer qual é o seu limite, porque nem você sabe até que você precisa usá-los. Você tira a força, você sabe de onde você tem.
Toda vez que você tá muito vulnerável, você volta muito melhor.
Muito melhor. Muito melhor.
E qual foi a coisa mais surreal que já inventaram a seu respeito?
Que eu era viado.
Mas é surreal?
Ué, surreal? Não é?
Não é?
Porra.
Ah, gente.
Miga, sua louca.
Do nada.
Eu tô acostumadíssimo.
Então... Ah, tá. Porque, porra, eu tava na novela e o que que aconteceu? Eu tava numa novela, eu era o brabão de madrugada, na noite, né? Uau, o bandidão.
O brabão.
Aí, chegou no outro dia, eu fiz... A menina foi... Rolou uma questão de rede social que a menina foi meio preconceituosa comigo. Meia não, foi preconceituosa comigo. E eu escrevi uma poesia, que eu já tinha até a metade da poesia. Escrevi uma poesia e fui responder a menina na internet.
Com a poesia?
Com a poesia. Aí eu recitei a poesia na internet, a poesia viralizou no Brasil inteiro, não sei o que, a Fátima me chamou, vem aqui no programa recitar a poesia.
Aí ela falou, vem aqui, ela falou, vem viado, vem aqui.
Não. O mais louco do mundo foi que eu nunca conversei isso com ninguém, porque quando eu cheguei no Vidigal, eu me deparei com um menino que era gay e negro, e ele me contou tudo o que ele passava. Tudo que ele passava, e eu comecei a fazer moda. Eu vesti saia na moda, coloquei vestido na moda. E ele foi uma das maiores inspirações que eu tive.
Que legal.
Porque eu via o quanto o gay sofria, o quanto o gay negro sofria.
Imagina.
E o quanto se eu, que graças a Deus ganhei essa oportunidade de poder falar das possibilidades de respeito, por que eu vou falar não? Então, tipo, não falei não, não falei sim. Eu fui viver minha vida e eu queria falar um pouco mais. Deixa eu pensar mais, porque nesse tempo que vocês estão pensando, não estão matando os que parecem comigo. Ótimo. Então, foi isso que eu reagi.
Boa, assim. Gostei. Uma mentira que você usou a teu favor. Acham muito. E aí, sempre me perguntam assim, você se incomoda de achar que você é gay? Eu falei, não. Porque gay é uma característica. Me incomoda se me chamarem de ladrão.
Exato.
Aí é um desvio de caráter. Ser gay não é caráter. Ser gay é uma característica.
Louca do mundo.
Eu posso falar a minha? Então, tem algumas coisas que acontecem. Foram poucas, tá? Por coincidência, ontem eu estava dando uma entrevista e a menina falou assim: ah, fiz toda uma pesquisa a seu respeito. E uma das coisas que eu vi que eu achei interessantíssimo é que você, quando era mais nova, você acendia todo dia uma vela para Deus pedindo para ser famosa. Eu falei: oi, querida, deixa eu te falar. Nunca fiz isso, assim. Eu falei: não, tá lá na pesquisa, eu vi a pesquisa. Eu falei: não, assim, a gente tava falando justamente da coisa de ser famoso e ser celebridade, o que, que é uma coisa ou outra. Eu falei: eu nunca nem pensei nisso. Eu comecei a trabalhar com 4 anos de idade, com 12 eu tava apresentando um programa, com 13... não existia essa coisa de ser famoso é o grande lance, né? É você fazer o seu trabalho e, consequentemente, você ficar conhecido e ter o amor das pessoas. Mas não, ela tá lá, que você todos os dias acordava quando você era criança.
Acendia
uma vela e pedia: eu quero ser famosa. Nossa, gente.
Engraçado.
Não, é triste.
E falaram que eu era viado.
Ué, gente. Né?
Sou mulher e sou bonita. B-U-C-E-T-A, bonita.
É isso. Maravilhoso. É isso. Com que pessoa você gostaria de ficar frente a frente por uma hora?
Mas então...
E eu queria ficar com o Dalai Lama.
Nossa. Marinha com
o
Dalai.
Uma Marinha ali, batendo um papo, trocando ideia. Nossa. Entendendo essa vida iluminada dele.
Eu queria, sério mesmo. Pega os dois juntos, bota no mesmo beco. O presidente e o ministro da economia. E aí deixa o pau quebrar. Durante uma hora.
Você queria estar junto.
Não, queria só acordar na orelha. Tá, pegar em cima, pegar, mas depois a gente vivia a vida.
Cada um com seu sonho,
não é? Dani, quem? Frente a frente com quem?
Eu queria estar frente a frente, assim, cara a cara.
Ah, meu Deus.
Com Deus.
Com Deus.
Com Deus.
É?
Eu queria estar frente a frente com ele, assim. Porque você sente. Você sente, mas você não. Você sente, você sente. Você tem preâmbulo. Você sabe que. Sei que existe. Sei. Sou católica, sou meu pastor, nada pra falar. Mas eu queria estar frente a frente pra poder, sabe, falar por que que as coisas acontecem de uma maneira tão inusitada. Eu sou uma aposta pra ter tudo dado errado. Sei. Eu sou uma aposta de um jogo da vida pra que tudo desse errado. Primeiro por ser trans. De uma época que não tinha esse nome ainda, mas por ter tido uma mãe avante do tempo que comprou e peitou a minha estadia, a minha briga, a minha história, o meu discurso. Minha mãe enfrentou com 6, 7 anos, mudei de Serrania para Pós. A diretora chamou na diretoria do grupo, falou: só para isso, seu filho tem um problema? Ela disse: não é um problema, é a condição dele. Cabe a mim, como mãe, a senhora, como educadora, fazer dele a pessoa mais feliz do mundo. Em 73.
Caraca.
Em 73. Então, assim, mesmo depois, enquanto trans, na vida artística, sempre que foi dito não, sempre quiseram apontar o caminho da entrada de saída de serviço, eu sempre fiz questão de entrar pela porta da frente, e isso incomoda muita gente. Eu sinto que eu incomodo gente que faz questão de... Ai, por que que esse vídeo...
Essa conversa posso com mudar, Deus então? Vai ser
então, assim, posso mudar, eu acho, então, acho que a pessoa que eu quero ficar de frente?
E Deus é tão bom.
Eu não quero mais ficar de frente da Lara, eu queria ficar de frente com a sua mãe, pra dar um abraço nela. Minha mãe, pelo que você tá dizendo, era a pessoa mais incrível que eu já vi. As três coisas que ela falou aqui, as três tinham a mãe dela.
Porque a mamãe vai dizer, mas sim. E ela, inclusive, me ensinou a não negar Deus. Então, isso é muito importante. Você não perdeu o viés. Eu não perdi o viés da minha vida. E é isso que Deus foi maravilhoso pra mim por isso.
Boa, e agradecer, mesmo, inclusive.
Por isso mesmo.
Que pessoa que não está mais entre nós você gostaria de ter trabalhado?
Marília Pêra. Marília Pêra, sim. A mulher que ela eu vi elas por elas acho que umas 30 vezes em São Paulo, no Brigadeiro, Teatro Brigadeiro. Era uma mulher que cantava, representava, sapateava. E ela era tão vanguarda que ela era tudo isso que hoje em dia está na moda do teatro musical. Ela já fazia isso sozinha, é brilhantemente. Era uma atriz que viveu para a sua arte, para o seu trabalho. Ela para o teatro sempre na frente. Então, Marília Pêra, eu tenho três grandes musas que eu consegui trabalhar. Rogéria, que era a inspiração da minha vida. Eu sei de posse a Ribeirão ver Rogéria. Ela, a personificação do que eu queria fazer era possível. Fafá de Belém, que todas as músicas dela me cabem e eu consegui cantar com ela.
Vem aqui nessa temporada.
Maravilhosa. Fafá é minha musa. E Lília Cabral.
Eu gostaria, já, na verdade, já estive com ela várias vezes, sim, mas eu nunca entrevistei, nunca trabalhei com ela e gostaria de ter feito isso, e não deu tempo, Hebe Camargo.
Ah, eu tive esse privilégio.
Eu tive o privilégio de estar, você teve? Eu tive
o privilégio
de cantar no programa dela, de estar com ela, de conversar, de jantar, mas eu queria ter ela no programa, conversar, trabalhar mesmo com
ela. Ela me apresentou para a sociedade brasileira. Eu fiquei repórter do programa da Hebe durante 7 anos da minha vida.
Eu não conhecia a Hebe também.
A A Hebe é uma luz, ela é uma figura incrível. Ela assim, falou... que sempre foi muito generosa com as pessoas, demais, muito carinhosa. E com histórias hilárias, impagáveis. Exato. Eu adoraria ter
podido
divulgar e convidar e conversar com ela.
Jonathan.
Queria conhecer Grande Otelo e Mauro Matheus dos Santos, Sabotagem. Assim, são as duas pessoas que me inspiram como pessoa e como artista. Assim, eu olho para Grande Otelo e eu falo, tá ali a arte, o palco que eu quero para mim. E eu olho para as músicas de Sabotagem, eu vejo toda a luta que eu enfrento todo dia.
Boa.
São as duas pessoas que me inspiram.
E aí o gênio da lâmpada te concedeu um pedido.
Ai, meu pai.
E ele só dura 24 horas.
Ai, isso eu não curti isso, gente. Porque isso aí, como é que é? Não sei.
Ah, é viver. Isso daí são coisas mais pra frente. É dos novos tempos. Ah, é um pedido de 24 horas só.
Como
vai viver.
Isso?
Qual? Qual pedido? Horas.
Eu?
É.
É, você que tá sabendo, isso? Então
eu
vai
que tô
falando.
Pra frente, eu queria, pô, com todo respeito, Rihanna e Beyoncé no mesmo departamento, trocando uma ideia comigo.
24 horas.
Tomando um drinkzinho, 24 horas. Beyoncé e Rihanna.
Duraria 24 horas.
Se a Isa pudesse se a Isa tivesse horário, a gente...
É que é uma festinha, né?
Se a Isa tivesse horário.
Eu queria ser ministra...
Por 24 horas?
Por 24 horas. Eu queria ser ministra da família pra desfazer um monte de decreto que esse povo equivocado tá fazendo por aí. Eu ia colocar fogo no parquinho.
Fogo no parquinho.
Não, porque aí eu mostrava as pessoas que essa apologia que eles falam tanto tá tão sem fundamento, que o problema do Brasil não é a política, é a falta de cultura. Quando não tem cultura, não tem diálogo.
É isso aí, dona Ana.
Poxa, você tem que falar isso o tempo todo, até que a gente, como formador de opinião, que eu faço, as pessoas ouvem o que a gente fala. Você tem que ter cultura.
É
ser cultura não é ter uma faculdade. Não gaste o seu dinheiro com um curso que você não goste. Faça coisa que você se divirta. Vai fazer um curso técnico, vai fazer coisa que você se divirta e tenha aprendizado da vida. Porque apologia, apostila, fica tudo lá. O que importa é isso aqui. Como é que você vai aplicar isso no teu day by day? É isso.
Nas suas relações.
Nas suas relações.
Muito bem. Se você não pudesse mais ir para lugar nenhum, você só pudesse fazer uma viagem na sua vida.
Ah, isso eu sei.
Para onde você viajaria?
Eu iria para as Maldivas.
Para as Ilhas Maldivas.
Ah, ia ficar lá. Tipo, ficar lá. Para sempre.
Hein? Aí ela falou das Maldivas, eu nunca fui. Eu tô quase indo pra um lugar que eu nem sei no que vai dar.
Mas você queria...
Eu já fui influenciado.
Você
já?
Quer ir? Eu acho que é um lugar que é tão bonito fora do mar como embaixo. Quer dizer, a parte marinha é muito linda. É um mundo à parte.
A minha lua de mel foi nas Maldivas.
Ai, olha,
fechou. Eu vou para as Maldivas.
Vamos,
tô dentro das Maldivas.
Não.
Quer ir pra onde?
Da Torre Eiffel, quero ir pra Paris.
Maravilhosa.
Porque Paris é sempre Paris. Paris,
né?
É glamouroso até sem tomar banho. Você cheira perfume até sem... Você fica 3 dias sem banho e cheira perfume, querida.
É glamour
então,
que você quer, né?
O mundo tá pode estar caindo, mas sempre teremos Paris.
E aí... Chegou no céu.
Eita, pai.
No céu tem que ter o quê?
Corretivo.
Corretivo.
Tem que ter corretivo.
Do rosto?
Mas você não sabe como é que você morreu? Você tá toda cagada, chega lá toda deformada, como é que faz? Tem que ter corretivo.
Gostei.
Tem que ter corretivo. Você é São Pedro, cadê o corretivo? Você pode estar sem batom, mas esteja com a pele feita. Você estando com a pele feita, o fala, nossa, que pele linda que você tem.
Ai, gente.
Chegou no
céu,
tem que ter
o
quê?
Acho que vai ter. Eu gostaria que tivesse lá uma TV, uma coisa com câmeras assim na casa dos meus familiares, pra eu ficar vendo eles pra matar a saudade.
É o que tá acontecendo
com
tipo
Big Brother.
Sei.
Você não pode mudar
Big
assim. O que Deus falaria pra você? Não pode fazer isso?
É um Big Brother familiar pra eu ficar vendo todo mundo, vai matar a saudade.
Você, tem que ter o quê?
Tem que ter... Ah, tem que ter... Tá que pariu.
Isso não tem.
Tem que ter mulher.
Tem que ter o quê?
Mulher.
Você não vai
mulher.
Ter mulher.
Tem que ter mulher.
Tem que ter mulher.
Mas seu espírito não tem sexo.
É, gente.
Ah, mas aí que tá, pô. Vamos ter que transformar. É o que eu quero. Não é o que o espírito quer, não.
Tem que
agora,
ter mulher.
Agora, agora tá bom.
E aí, morreu. Quer o quê escrito na lápide?
Esta fez o que queria. Ou então, assim, aqui jaz Nanny People. Aqui foi pau pra toda obra e obra pra todo pau.
Mas é grande, né? É grande, a lápide. A lápide dela é um pergaminho.
Mas eu não sou.
Mausoléu.
Eu não sou uma pessoa comum. Basiquinha. Eu sou uma pessoa elevada ao cubo sempre. Eu penso muita coisa.
Jonathan, na lápide.
Bebam por mim.
Bom, gosto também. Então, eu beberia.
Acho que você mais... Sim. Básica, mas acho que representa muito o que eu gostaria que estivesse escrito lá, porque é exatamente o que eu sinto. Eu gostaria que escrevesse assim, grata.
Grata.
Grata. Grata. Sabe quando você sai de um lugar, tá grato pela sua presença? Grata.
Eu gostei.
Poderia, já é você.
Já. É tipo uma ameaça, né?
Tipo, já é você.
Ai, que delícia.
E já,
não
já.
Chore. Já,
e já, já, é semana que vem e vai ter um novo programa. Eu quero agradecer
muito obrigada,
a presença de vocês. Foi ótimo. E é isso. Mais uma vez, eu sempre digo, tem história boa, história pra contar tem que ser aqui. Vem aqui, que história é essa, Porchat, contar a história. Se conhece alguém, entra, bota aí as hashtags Porchat no GNT. Vai, segue o Que História É Essa, Porchat aí, manda, coloca no Twitter. Vai no YouTube assistir os nossos vídeos, todos os programas do ano passado e agora esses novos programas que a gente está fazendo. Então, qual a lição importante que a gente aprendeu no Que História É Essa, Porchat de hoje? Vai viajar? Liga pro teu seguro e se certifica de que ele cobre veterinária. Isso é importantíssimo. Se for pro Marrocos, não precisa de guia. Esquece o Amir, liga pro Jonathan. Mesma coisa, vai pular de asa delta. Não precisa de instrutor. Que, aliás, aí o instrutor também acha que não precisa de você, ele já pula antes. Vai no Richard. Richard é o cara, ele sabe de tudo. E se deu qualquer problema com a polícia, pergunta se não é cunhado de Nani Pipo. De repente resolve muito. E você já sabe. Tá aqui no GNT, tá perambulando pela televisão uma terça-feira, já sabe que 10h30, que história é essa, Porchat aqui pra você. Valeu!